no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. O ano de 2015 começou com previsões econômicas pessimistas para o Brasil. O mercado prevê crescimento perto de zero e inflação acima de 7%. Quando falamos de emprego, a média de pessoas empregadas no país diminuiu em 2014 pela primeira vez em 12 anos, segundo a pesquisa mensal de emprego do IBGE, divulgada na semana passada. A queda de 0,1% em relação a 2013 indica que as empresas começaram a fechar vagas. O Brasil foi um dos poucos países que não sofreu o impacto da crise de 2008. Vocês lembram? O que estaria nos afetando agora? Estamos preparados para enfrentar essa turbulência e retomar o caminho do crescimento? Para falar desse assunto que afeta a vida de todos nós brasileiros, recebemos Márcia Mussalem, colunista do Observatório Terceiro Setor, socióloga e professora, né? E doutora em Serviço Social e Políticas Sociais pela PUC de São Paulo e professora também da PUC COGE e FGV, não é isso, Márcia? Boa tarde.
Boa tarde.
Prazer em revê-la.
Obrigado, Jean. É um prazer estar aqui novamente.
Você vê, você foi várias vezes no nosso programa e eu erro aqui na sua apresentação. E também o economista Luiz Carlos Merege, economista, doutor e mestre pela Maxwell School de Nova York. E durante muitos anos ele foi professor da GV aqui em São Paulo e de várias instituições de ensino superior. Ele é sócio da empresa Merege e Mussalem, consultores. Boa tarde, Merege.
Boa tarde, João. Tudo bem? Prazer estar aqui com você.
Como é que você vê esse quadro pessimista? Olha, início de ano pessimista para o nosso país.
Eu acho que você citou a crise de 2008 e nós vimos uma recessão global, né? E essa recessão aqui no Brasil, ela foi contida por diversas medidas de estímulo ao consumo, né? Nós tivemos estímulos ao consumo creditício por meio do crédito, né? Muito facilitado. Nós tivemos estímulo ao consumo por meio de baixa de impostos, né, principalmente o PIS para a indústria automobilística. Agora, tudo isso teve uma repercussão na demanda, né? Nós vimos o Brasil, embora não tenha crescido como historicamente crescia, ele manteve um ritmo pelo menos estável, né? Não chegou a ser, não tivemos depressão. E agora eu penso que essa onda internacional chegou no Brasil, né? Ela chegou e o Brasil...
E nós estamos preparados para essa
turbulência? Eu acho que nós temos capacidade, né, Joel? Eu acho que os nossos profissionais da área de economia têm muita experiência desde a década de 80, com as crises que nós tivemos de petróleo, com a crise de inflação, hiperinflação... Nós temos uma capacidade profissional muito boa para lidar com esse tipo de circunstância. Inflação que parecia que estava sob controle, ela hoje está sobre rédeas do Ministério da Fazenda. E também a questão do crescimento do PIB. Nós vamos ter um ano difícil de ajustes, né? Mas um ajuste clássico, que é o ajuste fiscal, o ajuste cambial, o ajuste monetário, que... É uma receita que todos os países aplicam numa circunstância como essa, né? De querer, mais para frente, retomar o crescimento.
Participa também do programa, ao meu lado, o jornalista Reinaldo Canto, que é o nosso colunista de sustentabilidade. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes e prazer estar de volta.
Nosso primeiro programa do ano.
Juntos. Primeiro juntos, exatamente.
Muito bem. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa. É só ligar para nós e... com a participação dos ouvintes, através das perguntas. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Música.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ligue, ligue.
Observatório do Terceiro Setor está de volta. Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, fala do assunto. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
O Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado neste 4 de fevereiro. E segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a data oferece a oportunidade de se ressaltar ações para prevenir, tratar e controlar as várias formas da doença. A diretora do Programa de Ação para a Terapia de Câncer, PACT, informa que por ano 7 milhões e 400 mil pessoas morrem devido à doença, a maioria nos países em desenvolvimento. Em entrevista à Rádio ONU de Viena, na Áustria, Nelly Ewering-Bromson explicou sobre a campanha do Dia Mundial este ano, com o tema Ao Nosso Alcance.
Significa que o controle eficiente da doença oncológica está ao nosso alcance, desde que nós consigamos trabalhar conjuntamente de uma forma inovadora, desde que consigamos ter tecnologias inovadoras, desde que consigamos ter financiamento inovador e desde que consigamos ter, sobretudo, parcerias inovadoras.
O PACT é um programa sobre tratamento de câncer que pertence à Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Criado em 2004, o centro trabalha em prol de parcerias globais para o controle da doença com foco na medicina radioativa. A diretora do PACT, Nelly Ewering-Bromson, lembra que a incidência e a mortalidade podem ser reduzidas com ações de prevenção. A especialista fala em inovações do tratamento.
Ocorre na radioterapia, onde os esforços têm sido feitos no dimensionamento das radiações para atingirem apenas as células tumorais. E eu creio que, com o avançar da investigação científica e da tecnologia, é possível hoje termos uma terapêutica oncológica com menos efeitos laterais e acredito que no futuro seja possível reduzir ainda mais estes efeitos.
Nesta quarta-feira, o PACT organiza uma mesa redonda em sua sede em Viena sobre controle do câncer em países em desenvolvimento. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, a OMS destaca um plano de ação global baseado na prevenção e controle até 2020. O acordo pede ações nacionais e internacionais para reduzir riscos e reforçar os serviços de saúde para os pacientes. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Muito bem, depois da reportagem da Rádio ONU, Márcia, esse ajuste fiscal e monetário, a classe média vai pagar os movimentos sociais de 2013, a tendência de aumentar os protestos contra a situação?
O ideal, é claro, né, que como nós vivemos num sistema democrático, uma sociedade democrática, e se fala tanto em cidadania, e cidadania pressupõe, obviamente, participação e reivindicação. O governo Dilma, inclusive, que eu apoiei, e metade da população apoiou uma proposta que era completamente contra a proposta da direita, a proposta neoliberal, era uma proposta de continuidade, melhoria na área de políticas públicas, enfim, e representando os interesses da minoria. É claro que os movimentos vão cobrar, que os movimentos sociais, eles apoiaram. Metade do povo apoiou uma outra proposta. Então o governo Dilma vai ser cobrado com certeza, porque até então é um governo que deve representar essa quantidade de eleitores que acreditou né, num outro patamar de economia, de educação. Então tem mais a que cobrar, e uma forma de cobrar faz parte da cidadania e às ruas e cobrar desse governo. E ela tem que representar os interesses da maioria e não de uma elite.
Como você disse, esse governo foi legitimado pelas urnas. O que levou a presidente Dilma a fazer essas concessões após as eleições?
Eu acho que tem determinadas nuances e relações do poder e da política que tem que ser analisado também. A Dilma foi eleita num momento de muita pressão, muita pressão política, muita pressão de uma boa parte da sociedade, da direita. Foi uma eleição extremamente difícil. Essas concessões talvez nesse momento sejam até necessárias neste primeiro momento, mas não dá para conceder tudo. Não dá para fazer um governo para poucos. Ela vai enfrentar determinados problemas e desafios. Mas ela não pode esquecer que tem aí tem um povo brasileiro, os movimentos sociais estão do lado desse governo. Eu acho que essa é a força maior. Agora, é claro que as nuances do poder e do capital, elas são muito fortes e nós vamos ter que enfrentar isso. Então é um jogo de forças e de relações e de articulações muito grande que a presidente Dilma vai enfrentar. Mas ela não pode esquecer que tem um povo aí do lado, e o povo é muito forte.
Merege, boa parte dos eleitores da presidente Dilma vão pagar a conta desse ajuste fiscal e monetário.
Exato.
Por que não se fala num governo dito progressista, por exemplo, do imposto para rico, que é 1% que está arquivado na Câmara Federal há alguns anos?
Certo. Eu, complementando o que eu havia dito, o ajuste que está se pensando é um ajuste neoliberal clássico, não é? Agora, um governo que se diz popular, que está do lado da população, poderia fazer um ajuste fiscal em prol da população, não é? Em termos, como você está dizendo, a taxação de fortunas, que não é feita no Brasil, a taxação de terra, que é muito baixa, de imóveis, que é baixíssimo no Brasil, e a taxação de transmissão de bens, de herança, por exemplo, como em qualquer outro país capitalista, tem uma taxação bastante elevada. Então, a reforma fiscal, que poderia ser feita em benefício da população, deveria ser nessa direção. Não cortar gastos do governo em áreas que são
importantes, né? Sociais.
Mas sim aumentar a arrecadação do governo de setores que não pagam impostos, que não existe uma política fiscal em cima dessa casta privilegiada que nós temos no Brasil. Isso daria uma receita enorme para o governo poder continuar trabalhando com folga na sua política social, na sua política de aumento da melhoria das condições de vida do nosso povo.
Uma das grandes sensações do ano de 2014 foi o livro do francês, o Piketty. E ele fala exatamente da questão de um impasse em que está vivendo o capitalismo. Quer dizer, a nossa reforma, ela teria que passar um pouco, fazer um pouco mais aprofundada essa análise. Ou seja, a gente consegue ter efetivamente uma mobilidade social com os parâmetros que nós temos hoje do nosso sistema, ou como apontou o francês no seu livro, dizendo que, na verdade, os mais ricos estão ficando cada vez mais ricos, e impedindo até que haja efetivamente uma mobilidade social. Será que a gente, nessa reforma, a gente tem que pensar um pouco nisso, de como fazer, porque, por exemplo, a gente vive uma recessão neste momento no Brasil, ou quase próximo disso, ou um crescimento muito baixo, setor industrial, por exemplo, com problemas terríveis, e a gente tem os lucros dos bancos, assim, batendo recordes. Quer dizer, fica uma coisa estranha, né?
Estranho.
Como é que você vê essa situação?
Eu acho que o Piketty...
Piketty, né? Melhor do que Piketty. Vamos inglesar o nome dele.
Ele fez um estudo interessantíssimo, né? O que Marx já tinha afirmado no Capital sobre a concentração de renda e a crise do capitalismo, né, é uma crise no capitalismo de oferta de produtos, não é de demanda. É uma crise onde o capitalismo tem condições de produzir muito, mas a demanda é muito baixa, porque há uma concentração de renda muito grande, né? Essa concentração de renda permite que as classes que têm essa concentração de renda, elas consomem o máximo que elas podem, mas elas não podem consumir mais do que isso. Agora, se você socializa a renda, se você distribui a renda, você levanta a população inteira em cima de uma demanda muito maior, né, e muito mais igualitária. Né? Então, esse é um problema sério do Brasil, que é a concentração de renda, que ele já, no estudo que ele fez, continua nos países, né? E a Oxfam agora apresentou em Davos um estudo que é escandaloso, né? O que se vê em termos de concentração de renda mundial, onde 1% dos mais ricos detém 99% da renda do mundo todo.
99%.
O que é um absurdo, né?
É um absurdo. Quer dizer, umas poucas famílias detêm a renda mundial. Isso é um absurdo.
Muito bem, vamos começar com a participação do ouvinte. Eu já tenho na linha com quem eu falo?
Com o Luiz.
Luiz. Boa tarde, Luiz. De onde você é?
Eu sou de São Paulo, aqui da região da Berrini.
Da região da Berrini. Isso. Qual é a sua colocação, a sua pergunta para os nossos dois convidados?
A minha pergunta está mais voltada para a área econômica, né? Já tendo um pouco de encontro que vocês estavam falando, nós estamos hoje no cenário de recessão, que não é muita novidade para o Brasil, mas ainda para piorar essa situação de escândalo e envolve credibilidade tudo de uma empresa gigante como a Petrobras. Eu gostaria de saber, na opinião dos nossos convidados, se há um prognóstico dessa crise, tempo que pode vir demorar para nós nos recuperarmos, se é que vai recuperar, se isso a médio ou longo prazo, a gente só vai poder pensar nisso a partir do momento que se vier a ter uma troca de governo. Porque a gente tem uma credibilidade hoje totalmente em xeque, né? Visto que a gente não tem transparência nenhuma na governança dessas empresas que estão com o governo, as suas estatais.
Falamos da Petrobras, você esqueceu de falar da Sabesp aqui em São Paulo também, né?
Isso mesmo. Não é só a Petrobras, né? Temos também outras empresas, né? Infelizmente, mas está mais à tona aí no momento é a Petrobras. Então, acho que isso acaba influenciando o mundo lá fora e é de onde vem, né, o principal investimento aqui para nós.
Muito bem, vamos ver a resposta aqui do professor Merege. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Um abraço a você e vê a resposta através do rádio.
Tá, ok.
Grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Até.
Merege, sua visão é otimista? A gente suplanta essa crise?
O capitalismo é um sistema imoral, né? Ele não consegue colocar ordem na casa, né? Então, nós vivemos em qualquer sistema, na Europa, nos Estados Unidos, nós vemos escândalos sobre escândalos, né? Então, é um sistema que, na sua natureza, é de corrupção, é de corromper políticos, e é difícil isso, né? Eu acho que a população, na Europa, está tendo alguns movimentos, na Grécia, por exemplo, né? Houve uma reação da população, mudando totalmente o rumo da política grega, né?
E na Espanha com o Podemos também, né?
Na Espanha também com o Podemos, que é um movimento que nasceu da população, né, espontânea da população, e eu acho que isso é que vai mudar a política, né? Eu acho que isso é que vai mudar a política em termos de uma maior participação da sociedade civil. Não tem outro caminho, e nós temos que ser sempre ativos nas nossas reivindicações, né?
Muito bem. Vamos continuar com a participação dos nossos ouvintes. A Natália Lemos, de Genópolis. Se o candidato Aécio Neves ganhasse as eleições, o Brasil estaria passando por essa crise também, Márcia? A pergunta é da Natália Lemos, lá de Genópolis.
Essa é uma questão que deveria ser muito discutida, exatamente o programa de governo de cada candidato. Infelizmente, no meio daquele alvoroço só, enfim, PT, PSDB, direita, centro-esquerda, então se evitou e não se discutiu. E para a população saber qual era a diferença das duas propostas, que eram extremamente nítidas. A proposta do candidato Aécio Neves é uma proposta neoliberal, né, e da presidente Dilma, centro-esquerda, né, com ênfase em políticas públicas, não a privatização, enfim, todos esses ganhos de 12 anos, dando continuidade ao governo Lula, era o oposto de Aécio. Aécio Neves seria um retrocesso, no meu ponto de vista, analisando a proposta. Acho que isso faltou para o povo brasileiro analisar. uma política neoliberal, retornar aí à década de 90, ou olhar para frente com outro tipo de proposta, um Estado mais presente, não um Estado mínimo, incentivo às políticas públicas, ao crédito, ao crescimento, mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando. O Brasil mudou, o Brasil cresceu. Então era uma outra proposta. Proposta essa de 12 anos que vem, que Dilma veio da continuidade a partir de Lula. Antes disso, nós vivemos recessões, a década perdida 80, enfim, hoje nós vemos o Brasil crescer, distribuir mais a renda e sair, claro, do mapa da miséria. Com todos os problemas de crescimento e desenvolvimento que estamos enfrentando, seria um retrocesso se Aécio Neves ganhasse presidente da República.
Muito bem, mais participação do ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Joel. É a Maria do Socorro da Vila Guilherme.
Como vai, Maria do Socorro? Tudo bem?
Eu vou bem.
Prazer em falar com você. Feliz Ano Novo, né? É o nosso segundo programa ao vivo.
Boa tarde também para o Reinaldo e ao seu
boa tarde, Maria do Socorro.
E um bom retorno para você.
Muito obrigado para todos nós, né?
Amém. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte, durante o período eleitoral, o que se ouviu é que quem quer que fosse eleito presidente da República passaria por um ano muito difícil, e a população brasileira também. Depois ouve-se falar que a presidente Dilma se apoderou do projeto do Aécio Neves. Isso, quem comenta, hoje surgiu no Brasil, eu ouvi através de um jornalista da Bandeirantes dizer que nós temos agora um novo tipo de torcedor, que é o torcedor partidário. Então, se é do meu partido, nada está errado. Se é do partido do outro, está tudo errado. Então, eu não entendo. Se estão reclamando que a presidenta se apoderou do projeto de Aécio Neves, por que reclamam tanto do governo atual?
É uma boa pergunta, hein, Maria do Socorro? Muito bem.
Obrigada,
olha, gostei muito de falar com você.
Obrigado,
seja bem-vindo e participe sempre do programa, viu?
Obrigada, tchau.
Obrigado você, um abraço. Aí, Merege, ela já colocou uma maneira descontraída isso. Se é uma cópia, então a crise não é culpa dela, é do PSDB, então, do Aécio Neves,
exatamente.
É isso?
Exatamente. É como reclamar disso agora, né? Já que. Mas eu acho que se fôssemos manter a linha mais de centro-esquerda que nós esperávamos do governo, o que nós precisamos solicitar e precisamos reivindicar e protestar é que o governo realmente faça mudanças, né, tanto políticas, né, da reforma política, como também a questão de reforma fiscal, a questão da tributação no Brasil. Nós temos que bater nessa tecla de que os ricos têm que pagar mais impostos, o setor financeiro tem que pagar mais imposto, a terra tem que ser mais taxada, para que nós possamos ter mais justiça social nesse país.
E não pensar só em bancos e nas organizações, mas sim na população, no homem, né, que é a razão de tudo, né, na sociedade.
E isso, os movimentos sociais, a sociedade precisa cobrar desse governo, que realmente foi a sociedade, os movimentos, eles que apoiaram, né, com todos os problemas, desafios, que não foi fácil, a grande mídia atacando, foi muito difícil. Foi muito complicado essas últimas eleições.
Mais um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Amazilis.
Boa tarde, tudo bem com você?
Tudo bom, senhor.
Estou vendo aqui que você é do Jardim Guarapiranga.
Isso.
Muito bem, Amazilis. Qual é a pergunta ou colocação para os nossos dois convidados?
Eu gostaria de saber se o petróleo está baixando no mundo. Qual a lógica de aumentar o preço e ainda aumentar a mistura de álcool na gasolina nossa?
Vê se eu entendi a sua pergunta. Você falou um pouquinho, abaixou na hora que você falou. Se o combustível está baixando no resto do mundo, por que ele aumentou aqui? É isso?
E por que aumentar a mistura de álcool aí que não é combustível na gasolina?
Na gasolina, muito bem. É uma contradição que tem uma explicação, Merege? Abaixa lá e aumenta no Brasil?
Existe o que os economistas chamam de ciclo político da economia, que é, antes das eleições, não aumentar preço, não é? Então, o governo, eu acho que ele conteve preços do álcool, da energia elétrica, acho que durante os dois últimos anos, e agora internamente ele tem que recuperar esses preços, né? Embora o petróleo esteja baixando lá fora, os nossos custos aqui aumentaram, inclusive com a corrupção que houve na Petrobras. Então, é uma questão muito delicada. Se nós tivéssemos que não corrigir esses preços que foram defasados durante esse período pré-eleitoral, né? Então essa é uma explicação de por que agora está se recuperando preços de energia e principalmente do petróleo, né?
E a questão do álcool na gasolina, que ela também pergunta.
O álcool na gasolina, eu não tenho informação de se esse percentual de álcool realmente tem aumentado, né?
Não, agora tem uma proposta de aumentar de 25% para 27%, né? Que é o do setor sucroalcooleiro, acertou com o governo e parece que isso vai ser apoiado. Agora pelo governo.
Então é uma questão também que eu acho delicada, né? Porque esse aumento de álcool na gasolina, ele aumenta o preço, né? do próprio álcool, porque começa a faltar álcool para o consumo, né? E há uma repercussão, já que o álcool vai ser misturado à gasolina.
Seria que é para incentivar a venda do álcool?
Porque, na verdade, o setor, as usinas de álcool, várias fecharam, né? Sim. Nos últimos tempos. Então, esse setor vive uma grave crise. Isso, de certa maneira, é para contribuir, né?
Contribui para o aumento do consumo de álcool e recuperar essas indústrias.
Exatamente.
Né?
Tá aí a resposta, Marlise. Muito obrigado pela sua participação. Ligue sempre para a gente, viu?
Tá, obrigado.
Grande abraço a você. Muito bem. Essa é a participação dos nossos ouvintes. E é interessante, você viu que as demandas aqui, a rádio, é interessante porque é o dia a dia, é aquilo que mexe com o bolso do cidadão. É o aumento do combustível, é a mistura do combustível com álcool, as contradições que se vê, que da própria grande imprensa, né? Uhum. Que tem dois pesos e duas medidas na cobertura das críticas ao governo federal e ao governo estadual. A crise da água, não se fala. Por exemplo, a crise da Petrobras é inegável, né? E deve ser apurada até o último instante. Mas nós temos uma crise da água aqui em São Paulo e uma responsabilidade muito grande da Sabesp.
E até agora, no ônibus, a gente vinha ouvindo um senhor falando, ele relatando que tinha vindo do interior e está faltando água no interior. Ele atribui essa falta de água ao aumento da plantação de cana, porque é uma devastação, né? Onde se tem cana, é um deserto de cana, você não tem árvores, e as nascentes estão secando.
Exatamente.
Então, o estímulo ao setor produtor de álcool vai causar mais problemas na natureza. Então,
impacto ao meio ambiente.
Como é que se verifica isso? Tem que ver o contexto todo para ver aonde mexer.
Onde,
né?
Mexer, exatamente.
Qual vai ser o custo-benefício dessa história. Né?
Não pode ser uma política para atender um setor da sociedade, um setor capitalista da
maioria,
sociedade.
Né?
E com prejuízo para toda a maioria.
Eu quero dizer,
eu acho que está faltando aí um plano de governo. Né? Não, né? Não, nós não temos um plano de governo coerente. As políticas são tomadas de acordo com o que vai correndo no dia a dia. E isso é muito perigoso.
Márcio, eu quero incluir você nessa discussão.
Só complementando, Joel, o Merege, na verdade é uma gestão do lucro. Tudo que está acontecendo do ponto de vista da natureza, o capitalismo é o lucro. E a natureza foi sucateada. A natureza é uma mercadoria, como a água virou uma mercadoria e as consequências estão sendo nefastas para toda a população.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Ligue! Ligue!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rodinha, andandurinha, te esconde, vem te vir. Boa bicudo, boa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí.
Muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Agora o assunto é sustentabilidade com o jornalista e colunista do Observatório do Terceiro Setor, Reinaldo Canto, falando de um assunto polêmico, a nova sacola plástica, que começa a ser comercializada em São Paulo.
Exatamente, Joel. E, na verdade, pegando aqui o gancho do antes da gente voltar do intervalo, que a gente estava falando da questão ambiental, e tem tudo a ver também com as sacolas plásticas, é o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Uma verdadeira negação quanto ao enfrentamento de questões ambientais, que muita gente, mas muita gente mesmo, apesar de todas as evidências, ainda consideram supérfluos e que ainda menos importantes no dia a dia das pessoas. Não preciso nem falar do colapso da situação da água em São Paulo. Eu volto a dizer, colapso. Ainda não estamos trabalhando com a ideia da crise, mas crise já ficou há bastante tempo atrás.
É verdade.
Na verdade, nós vivemos um problema de colapso. Isso já está sendo enfrentado principalmente em São Paulo, mas por vários estados brasileiros. A questão vem de longe, e mesmo assim, autoridades públicas, os governos, né, a iniciativa privada e a sociedade em geral, fizeram de conta que não era problema deles. E aí veja a situação. E que, na verdade, o que isso tem a ver também com as sacolas plásticas, né? Bom, tudo a ver, na minha opinião, pois também assistimos à negação de todos os problemas e consequências acarretados pelas sacolas plásticas. Só recapitulando a história que envolve toda essa polêmica, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em outubro do ano passado que é constitucional a lei municipal que proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas nos supermercados da capital paulista. A decisão do tribunal, na época, tornou improcedente uma ação movida pelo Sindicato da Indústria do Material Plástico do Estado e cassou a liminar que suspendia os efeitos da lei, que era de junho de 2012. Agora, a lei que bania sacolinhas dos supermercados a partir de 1º de janeiro de 2012, sancionada pelo Kassab, volta a ter vigor, né, naquela ocasião. Mas caberia ao governo do Fernando Haddad acionar novamente a lei e comunicar os estabelecimentos comerciais sobre a decisão. O prefeito, então, na época, deu um prazo aos comerciantes para se adequar à regra até fevereiro deste ano. Mas eis que, por pressão dos supermercados, isso porque, vamos recapitular, outubro de 2014, o prefeito Haddad deu um prazo até fevereiro, ou seja, 4 meses de adaptação, e aí chegando agora, onde deveria entrar efetivamente a lei em funcionamento, a prefeitura deu mais 60 dias, pela pressão dos supermercados e do comércio varejista, para o comércio adote o novo modelo de sacola, que é uma sacola na cor verde, que deverá ser destinada obrigatoriamente, após o uso no supermercado, para coleta seletiva do chamado lixo seco. Caso não sejam destinadas corretamente, se a medida tivesse entrado
em vigor,
comerciantes e consumidores poderiam ser multados. Comerciantes em até R$2 milhões e consumidores em valores que vão de R$50 a R$500. As alegações, como sempre, são de dificuldades de implementação, aumento de custos, etc, etc. O certo é mesmo é que os constantes adiamentos para colocar em prática aquilo que diminui impactos ambientais e traz enormes benefícios para a sociedade como um todo, sempre são protelados. Hoje as sacolas plásticas representam um problema seríssimo, com consequências nefastas. Bueiros entupidos, ruas sujas, mares poluídos, tudo isso em nome de um pseudo-infame conforto. Assim como ninguém dava a mínima pela água até chegar na situação atual, o desprezo em relação ao bom uso da sacola plástica, assim como as áreas verdes, até a forma como a gente enxerga e a função das árvores na cidade e muitas outras questões, mais dia menos dia cobram preços altíssimos para todos, muito maiores do que as migalhas que se tentam economizar no curto prazo, pensando apenas no lucro imediato. Vamos refletir sobre isso e mudar de verdade para termos um futuro com qualidade de vida. Não pensar nas questões ambientais como uma emergência e algo que é importantíssimo e fundamental para a nossa vida é desconsiderar, antes de mais nada, o futuro.
A prefeitura já devia estar com um projeto de ação, de comunicação, para explicar para a população a implementação dessa mudança. E aí eu vou numa frase que a Márcia disse no início do programa. Ela não afirmou isso categoricamente, mas está muito claro. Desde a época das eleições, na pré-eleições, já há algum tempo, há um colapso das instituições. Elas já não representam mais a população. Essa é a grande verdade. E o que se discute, os problemas da corrupção na Petrobras, esse novo ajuste econômico, fiscal e monetário, por trás de tudo isso, a necessidade de uma reforma política. Você pensa assim, Márcia?
Reforma política urgente e reforma tributária. Esse é um desafio desse governo. Agora, é interessante, Joel, por exemplo, essas questões todas que estão na pauta do dia, corrupção, falência das instituições, parece que é algo novo. Parece que é um fenômeno novo do governo do PT. Não que esteja aqui defendendo o PT. Eu acho que tem que moralizar, sim, a questão da corrupção. É uma questão não só do PT, mas de todos os partidos, das instituições políticas do Brasil. Não é algo novo. Desde a história da nossa colonização, na verdade, nós somos desprezados mesmo do ponto de vista moral, a partir de características culturais terríveis que perpassam as instituições e toda a sociedade brasileira, que é o patrimonialismo e o personalismo presente. Então, é algo que a mídia tem colocado e responsabilizado um partido político. Isso é ilusório e é muito insensato falar isso quando se nega toda a história do Brasil. Eu acho que essa questão da moralização política, moralização da sociedade, retomar valores realmente de respeito, de direito, enfim, é algo que tem que ser feito urgente, não só do ponto de vista de partido político, mas de todas as nossas instituições políticas e sociais. Está na hora de rever isso. Mas responsabilizar um partido, isso é muito insensato, porque até então a nossa história tem mostrado que desde a colonização, esse Estado ele não representa os interesses da maioria. Nós estamos num outro momento histórico, acho que está na hora de vir assim, então tem que apurar, tem que cobrar e construir um outro Estado e uma outra sociedade.
Para fechar esse assunto das sacolas plásticas, Reinaldo, na verdade a prefeitura pensou nos comerciantes, pensou na atividade econômica e não na população.
Ah, não, sem dúvida nenhuma, né?
Muito bem, vamos continuar com a participação dos ouvintes. A Elizabeth Silva, da Aclimação. Márcia, você, como socióloga e voltada ao social, acredita que o novo governo irá investir em novas políticas públicas? Imagino que seja na área social, né? Ou vai ficar só as que já existem?
Nós acreditamos quando a eleição da presidente Dilma, a vitória da presidente Dilma, foi exatamente a esperança da continuidade e mais investimento em políticas públicas. Todo o avanço nesse campo, tanto educação, saúde, renda, o povo, ele quer essa continuidade. Eu, como cidadã, é claro que eu também acredito que esse governo dê continuidade e seja muito mais efetivo e represente os interesses da grande parte da população que está excluída dos principais acessos e serviços sociais. E nós merecemos isso, nós merecemos um governo que represente a maioria. Eu tenho esperança e acredito que esse governo faça jus ao que realmente aconteceu nas últimas eleições, que não foi fácil para a população.
Márcia, o Júlio Antônio da Silva, lá da Vila Zilda, o final do telefone é 3340. De vez em quando eu cito o telefone, né? E esse ouvinte, ele... eu queria que você respondesse curtinho, mas que é uma pergunta para o Merege. Olha que coisa interessante, porque uma entrevista que eu fiz contigo no ano passado, você já era contra a Copa do Mundo, né? Toda essa crise no país não é a culpa da Copa do Mundo? Um evento que foi gasto bilhões e não teve retorno nenhum para o país ou para a população? Você lembra da matéria que nós fizemos?
Sim, sim. A Copa, na verdade, não dá para analisar a crise que nós estamos passando só do ponto de vista da Copa. A Copa é um fator, a crise da Petrobras, a falência das instituições, existe uma série de fatores, inclusive globais, não só do ponto de vista local, nacional, mas nós enfrentamos uma crise a nível mundial que afeta todos. Então não dá para analisar só por um viés.
Eu discutia com o Reinaldo antes de começar o programa, já coloquei isso para ele. O quanto o futebol aliena a população e quanto ele deixa a população distante dos seus verdadeiros problemas que não são solucionados. Mas eu queria ouvir você, Merege, a Copa do Mundo teve um retorno que você esperava do ponto de vista econômico?
Só tem um novo fator que aliena mais a população, que é o celular, né? Mas,
também, né?
Mas eu acho que não, viu? Eu acho que, como a Márcia falou, é uma questão de estrutura, né? De que nós estamos enfrentando da economia global, uma série de fatores que se acumularam e que causaram todo esse problema. Como eu falei, houve muito estímulo por meio de subsídio à indústria, houve corte de impostos, houve crédito muito facilitado, e nesse período pré-eleitoral. Então, eu acho que esses fatores foram mais importantes do que a Copa, né, em si. Eu acho que a Copa, ela trouxe visibilidade para o país, ela teve um efeito importante do ponto de vista de investimento, né, de efeito multiplicador, né, porque não é só o fato da construção do estádio, mas em termos de emprego, de materiais, etc., que foram empregados, teve um impacto positivo. Então, eu acho que as razões do que nós estamos enfrentando hoje, essa crise, são muito maiores do que uma simples Copa, né?
Muito bem, agora meu contato é com o Silvio Cátia Bava, editor-chefe e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Boa tarde, Silvio.
Boa tarde, como vai, João?
Tudo bem, e você?
Tudo bem, prazer.
Eu gostaria de saber quais as novidades da próxima edição do Le Monde. Eu vi aqui, me contaram aqui, minhas fontes, que a edição está muito interessante.
Muito obrigado. Olha, o Le Monde Diplomatique Brasil de fevereiro agora, que está chegando às bancas, né, ele está discutindo a crise da água e da democracia, no sentido de que uma situação de escassez como essa que se prevê só pode ser gerida envolvendo também a participação direta da população. Essa é uma questão fundamental, porque nós vamos ter que enfrentar nesse período próximo uma falta de água muito forte, né? Ele também tem uma análise internacional, por exemplo, do efeito da vitória do Syriza na Grécia, né? O partido de esquerda lá, que, aliás, diz que é inspirado no Lula, no Evo Morales, no Rafael Correa, presidente do Equador. Quer dizer, a América Latina estaria influindo, então, nos próprios caminhos que a Grécia vai adotar, uma vez que agora está rompendo com as dependências do esquema neoliberal.
Essa eleição na Grécia foi uma vitória interessante contra o conservadorismo na Europa, né?
Muito importante. Ela vai colocar em xeque totalmente as políticas de ajuste, né, que estão sendo praticadas. E a gente tem notícia, inclusive, de que na Espanha a vitória do Syriza marcou muito fortemente. Existe lá também um partido que está se formando, o Podemos, né, que é inspirado na Grécia e também tem as suas influências vindas da América Latina, do governo do Brasil, do governo dos outros países progressistas na área.
E que ele, né, sirva de inspiração para a nossa reforma política, né?
Que sirva, né? Nós estamos precisando mesmo trabalhar esses temas, né?
Mas alguma novidade?
Uma variedade de assuntos muito importante, né? Nós temos, inclusive, buscado uma análise de conjuntura para entender o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? E na edição agora de fevereiro, nós vamos ter uma análise de conjuntura do Ivan Valente, deputado federal, né? Dizendo que é possível uma outra saída que não é essa que está sendo praticada agora. Uma saída mais voltada para a preocupação com a qualidade de vida, com o cidadão e menos com o setor financeiro. É bem interessante a análise.
Acabamos de falar isso agora. Parasse com a preocupação de com os bancos, as organizações, mas e com o cidadão, com o homem, né? E que é a razão de tudo.
Joel, uma coisa importante também, viu, Silvio, é Reinaldo Canto. O Ivan foi um grande defensor das mudanças no Código Florestal. Ele contribuiu bastante aí para as tentativas de mudar o código, que acabou ficando muito com a cara dos ruralistas, né? Eu não sei se no Le Monde ele está falando um pouco disso também.
Olha, nós já tivemos uma cobertura do Código Florestal muito completa. Inclusive, se vocês estiverem interessados, basta digitar Código Florestal no site do Le Monde Diplomatique, tem lá um mecanismo de busca, e vão surgir as matérias que abordaram esse tema.
Muito bom, hein?
O Ivan também trabalha esse tema. Não é?
Parabéns.
Temos também, não poderíamos deixar de tratar, aquela tragédia francesa que atingiu o semanário Charles Hebdo, né? E temos vários artigos que estão discutindo.
Esse artigo da tragédia francesa, ô Silvio, responde uma indagação que eu tenho. É. Nós vamos ter mais repressão e menos liberdade? As liberdades estão ameaçadas com as preocupações quanto à segurança na França ou na Europa em geral?
Sem dúvida. Eu acho que nós vamos ter cada vez mais um Estado bisbilhotando a vida de todo mundo na perspectiva achar terroristas. E, na verdade, nem o Islã e nem esses jovens estão expressando uma postura de oposição de culturas. Na verdade, a gente vê a biografia dos dois jovens que atacaram e mataram lá no Charlie Hebdo todos o pessoal reunido lá, né? Eles são jovens que não têm futuro, que não têm perspectiva, né? E que estão indo para esse tipo de prática, não porque se transformaram em muçulmanos. Na França tem 6 milhões e 300 mil muçulmanos que não se comportam dessa forma. São franceses e muçulmanos. Não é? Então a análise é muito interessante porque desloca essa ideia que foi colocada do choque de culturas, de que se trata de um conflito entre o Ocidente e o Islã. Isso é bobagem. Não é? Isso é uma maneira de interpretar que justifica preconceitos, racismos, discriminações, né? E nós vamos ter esse debate presente nas páginas da edição de fevereiro.
Tá aí, ouvinte, olha, tanto assunto interessante, é só você procurar. A partir de quando está lá nas bancas?
Então, São Paulo e Rio de Janeiro, a partir de... Olha, eu já vi na banca, já está na banca.
Já está na banca. Muito bem. E você, ouvinte, se você não quiser ter o trabalho nas bancas, você pode também fazer uma assinatura. É só entrar no site do Le Monde Diplomatique Brasil e fazer a sua assinatura, assim você não tem essa preocupação de saber se está na banca hoje e tal, e você vai encontrar esses belíssimos artigos, essas matérias que produzem uma grande reflexão do pensar, né, do Le Monde a respeito do mundo e do Brasil. É isso, Silvio?
É isso, inclusive nós temos uma novidade, nós temos uma nova modalidade de entrega que vai como carta pelo correio, que o assinante pode receber em, no máximo, 4 dias úteis. Então ele vai receber, se ele for assinante, antes de chegar na banca, seja qual lugar do Brasil for. Né? Isso é muito bom.
Para fazer uma assinatura custa muito caro?
Custa R$150.
Por, né? Ano.
Por ano, 12 exemplares.
12 exemplares. Está aí. O Silvio Cátia Bava.
Você pode parcelar também.
Eu conversei com o Silvio Cátia Bava, que é diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, que é parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Silvio, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço.
É sempre um grande prazer participar.
Abraço, Silvio. Também.
Muito bem. Esse foi o editor-chefe e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Cátia Bava. Muito bem. Essa coisa, você citou, né, nós conversamos, nem sei se o Merege foi nos intervalos, você citou a Grécia, né? A eleição na Grécia.
Nós citamos na nossa conversa.
Na nossa conversa foi ao vivo mesmo.
Essa reviravolta na Grécia, né? Contra as políticas neoliberais
e agora
e procurando
a possibilidade do Podemos esse ano, né, ganhar as eleições
na Espanha.
Na Espanha, né?
E juntando com todos os países da América Latina que já estão nessa direção, a gente vê que o mundo está procurando novas políticas, novas soluções fora do capitalismo, né? Temos Bolívia, temos Uruguai, temos Equador, Venezuela, países que estão procurando, além de Cuba, né? Procurando soluções que fogem ao tradicional sistema que nós estamos enfrentando com muitas crises desde 1930.
Márcia, como eu disse ao Silvio, espero que sirva a vitória dos gregos lá, dos progressistas gregos e agora do Podemos na Espanha,
sirva
de inspiração, né, para a nossa reforma política aqui.
Isso, e nós precisamos urgente, até então o governo hoje está se comportando muito centro-esquerda. Na verdade, nós precisamos de uma extrema esquerda que realmente faça posição contra o que está acontecendo. E essa nova conjuntura que está acontecendo na Europa, e aí Grécia, o Podemos, isso é interessantíssimo, e na América Latina. Isso causa um terror para a população. E esse seria um grande desafio para a presidente Dilma, e sim, nessa direção. Eu acho que o PT, ele precisa se renovar, se moralizar, renovar e representar desde o início, que essa é a proposta do Estatuto, quando foi criado o Partido dos Trabalhadores. Acho que tem que retomar há 10, 15 anos atrás, que essa era a proposta inicial e que todo mundo acreditou.
Quando você fala retomar, é um sentimento meu, que eu gostaria de saber se você partilha dele também. E vocês também aqui na mesa, Reinaldo e Meirelles. É o seguinte, o PT está acuado enquanto governo. E, por exemplo, essa crise da Petrobras não é uma reação vigorosa de um partido que já combateu a corrupção durante muitos anos. Uhum. E foi altivo e deu grande contribuição na época, né? Enquanto deputados do PT denunciavam na Câmara e senadores no Senado. Agora eu sinto o PT acuado e me parece que ele perdeu, né, esse grande gancho, né, essa grande alavanca que o conduziu, que o levou ao poder, né?
Essa é uma crise e um momento muito delicado. Existe uma pressão política e articulações de poder e de forças muito grandes. Eu acho que o PT vai retomar. Eu acho que isso só é um momento muito delicado pós-eleições. Existe uma conjuntura mundial e nacional e a sociedade está cobrando, a sociedade quer resultado a curto prazo. E nenhum momento, qualquer mudança política, econômica, social, e aí, mais do ponto de vista cultural e ideológico, ela é tão rápida. Eu acho que a sociedade também tem que compreender que nós estamos num processo de transformação. O Brasil está olhando para frente, nós vamos mudar. Eu acho que esse é o início de denúncias, os movimentos indo cobrando, essa reestruturação toda a nível mundial. Eu acho que tem que ser passo a passo. A história, ela não é rápida, né? E, ao mesmo tempo, ela não é, como é que eu posso dizer, rápida e...
Eu queria te ouvir, Meirelles.
Eu estava pensando aqui, Silvio, que eu acho que o eixo hegemônico da economia mundial e da política mundial está mudando. Eu acho que isso vale a gente pensar, a gente refletir sobre isso, né? Está havendo uma mudança bastante grande no que nós tínhamos há décadas, né? Séculos, né? A China aparece como um país, uma potência, né? Hoje você fala que é a primeira potência mundial, mas eles não querem assumir isso, não sei porquê, mas eu acho que já é uma a primeira potência mundial econômica, assinando acordos com muitos países. A Argentina acaba de firmar um acordo grande com a China, a África inteira tem acordos com a China. Eu acho que a hegemonia mundial está mudando, saindo dos Estados Unidos e passando para os países asiáticos, né? A China, a Vietnã, que crescem 7% ao ano, mesmo com a crise mundial. Então, nós temos que pensar qual é o efeito disso e como que essas mudanças que estão ocorrendo no mundo ocidental, na Grécia, provavelmente na Espanha, na França, aqui na América Latina, essa mudança da política americana com relação a Cuba, a resistência de Cuba vitoriosa. Então são novas conjunturas que estão se formando, mostrando um novo cenário mundial.
Você acha que essa mudança pode chegar rapidamente ao Brasil, já que a gente tem uma elite atrasada?
Exatamente, nós temos que correr contra o tempo, não é? Eu acho que não regredir com políticas conservadoras, com políticas que estão fora já desse cardápio progressista da sociedade contemporânea, e regredir, né, para a década de 80, para termos um retrocesso. Então, acho que nós devemos estudar essa nova hegemonia mundial e entrar nesse ritmo dessa nova hegemonia mundial.
Né? Muito bem. Falar correr contra o tempo, eu também. Nós estamos quase fechando o programa. Eu tenho três perguntas, eu gostaria que vocês respondessem rapidamente, para não ficar com essa dívida com o nosso ouvinte. A Maria José Amaral, do Jabaquara: estou sentindo falta dos brasileiros nas ruas. O que aconteceu? O povo foi às ruas por causa de 20 centavos e agora o país está um caos e ninguém se mexe? Diz a Maria José Amaral. O que você diz, Mussali, para ela? Rapidamente.
Alguns movimentos estão começando a surgir aqui em São Paulo, né? Ocorreram algumas manifestações com relação à gestão da água e do aumento da passagem do transporte público, né? Então a sociedade está começando a se movimentar, na verdade não está parada. Tem aí uma bolha que pode explodir a qualquer momento, e principalmente aqui em São Paulo.
Aqui, esse nosso ouvinte tem o nome daquele ministro que foi ministro no início do regime militar, Roberto Campos, lá de Santa Cecília. Ele dá uma sugestão: para economizar combustível e não deixar chegar na reserva, e optar por álcool. O feriado de carnaval ser padronizado no país inteiro e não ser facultativo. Ele já está sugerindo algumas medidas. Você já pensou se você termina com o carnaval aqui em São Paulo por causa da crise?
Carnaval? Nossa, não, várias cidades do Brasil já cancelaram.
Isso por causa da dengue, né? Isso por causa do surto da dengue.
Inclusive por causa do carnaval. Algumas já suspenderam por causa do carnaval.
Muito bem. E a última aqui é do André Cristiano Oliveira, da Vila Sônia. Eu ouvi o convidado falando do plano de governo da Dilma, que visa mais a população. Mas ela está fazendo exatamente ao contrário, elevando os impostos e dificultando o crediário. É isso mesmo?
Isso mesmo. Nós somos contrários a essa política e nós indicamos aqui alternativas de reforma da política fiscal, que seria um outro caminho, em vez de diminuir a despesa, aumentar a renda do Estado pela tributação de grandes fortunas, do sistema financeiro, da terra, etc., que seria um outro caminho, oposto a essa tradição de cortar gastos do governo, né? É necessário cortar gastos em algumas áreas, mas o governo tem um potencial muito grande de aumentar receitas nessas faixas de renda, que são as castas brasileiras.
Então, olha, foi um grande prazer recebê-los nesse início de ano. Espero contar com a presença de vocês em vários observatórios do terceiro setor, aqui no rádio e na televisão. Meus agradecimentos a Masílis, que ligou aqui lá do Jardim Guapiranga, pelo telefone, a Maria do Socorro também pelo telefone, fazendo perguntas, a Natália Lemos, de Genópolis, a Elizabeth Silva, da Climação, o Júlio Antônio da Silva, da Vila Zilda, que deve ser zona norte da cidade, a Maria José Amaral, do Jabaquara, o Roberto Campos, de Santa Cecília, e o André Cristiano de Oliveira, da Vila Sônia. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer vê-lo, Reinaldo.
Obrigado, Joel, também.
Parceiro de sempre.
Sempre ótimo aqui. Abraço aos ouvintes.
Meus agradecimentos especiais a Márcia Mussalem e a Luiz Carlos Meirelles. Muito obrigado, Meirelles.
Nosso agradecimento, Joel, é um prazer.
Obrigada, mais uma vez.
Muito bem. A produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda Garcia e Ana Rogers. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, observatório3setor.com.br, e na nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Trianon AM.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.